Amém. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Todo mundo dormiu, descansou, né, João Paulo? Lucas. Amém. Então estamos aí novamente, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós estamos aqui. Ainda com saúde, ainda, né, Paulinho? A Fátima, Paulinho, Dona Amadora, Dona Negra. A Carlos Célia, né, Carlos Célia? Amém. Ontem nós falamos, quem lembra que nós falamos ontem? Sobre a piedade, né? A palavra, para que serve a palavra? Para que serve a palavra? A gente explica, tenta explicar, porque você sabe que o povo se perde por falta de entendimento. Então, o homem, ele é um ser ensinado. O homem é um ser ensinado. Ensinável, né? O ser humano, ele precisa ser ensinado, domado. Né? A Escritura diz que... E a dificuldade que nós temos de ser ensinado é por causa da nossa incompreensão. A língua fala que é mais fácil você controlar um navio, um imenso navio lá dentro do mar, do que o homem. Exatamente porque o homem, ele tem, né, ele tem a língua, ele tem a capacidade de discernir, de entender. E ele, então, ele faz as coisas de acordo com o seu entendimento. E é exatamente aí que a gente peca. Aí que nós pecamos. Porque cada um acaba fazendo do seu jeito e entrando em choque uns com os outros. Um entra em choque com o outro porque eles, um faz de um jeito, outro faz de outro e acaba entrando em choque, né, um com o outro. Dificilmente você vai encontrar numa casa, as pessoas todas andando na mesma direção. Sempre tem ali um problema. Bem? Né, Geraldo? Sempre tem assim. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Um querendo de um jeito, outro querendo de outro. Toda casa. E Jesus previu isso. Ele disse, olha, na casa dois vão estar contra três, três contra dois. Olha, eu acho impossível você encontrar uma casa 100% numa direção. Você vai ter sempre numa casa aquilo que ele falou. Estarão divididos, vocês estarão divididos. Então, por isso que a gente é ensinado por Deus. Né? Deus quer fazer com que nós o sigamos, né? Então, ele pega, tá bom, você não quer andar na direção do Paulinho, não? Não. Eu não concordo com o Paulinho. Eu não concordo com o Elmo e nem concordo com o Ramiro. Tem coisa que eu acho que o Ramiro está certo, tem coisa que eu acho que o Paulinho está certo, tem coisa que eu acho que o Elmo está certo. E como eu não posso dividi-los... E como eu não posso reparti-los, como que eu vou seguir? Parte eu aceito o Elmo, parte eu concordo com o Paulinho e parte eu concordo com o Ramiro. Então, por causa disso, Deus vendo a divisão, Deus vendo o mal que foi colocado no mundo através dessa doutrina que é a doutrina do diabo, Deus, para salvar o homem, a única coisa que pode fazer para salvar o homem era que todos seguissem Deus. Então, eu acho um desaforo eu me submeter ao Elmo. Né? O Paulo Júnior acha também que é um absurdo ele ter que submeter o Ramiro. E é por isso que dá confusão. Às vezes a pessoa não declara. Mas ela tem esse problema. Né? Né, Rutinha? Sem dúvida, né? Né? E assim ainda. Às vezes até vivem juntos, dormem às vezes na mesma cama, comem as mesmas coisas, passeiam juntos, tal, etc. Mas são divididos. E se você quiser, para não brigar, para não entrar nos tapas, assim, para não matar uns aos outros, então cede, aceita, para não brigar, para não dar tapa, né? Para não ficar mais feio ainda. A pessoa então cede, mas não concorda. Certo? Assim, é para não ter briga mesmo, para não ir preso. Para não ficar pior. Não é assim, não. Aí a pessoa cede. Tá bom, então vamos fazer desse jeito. Então, a salvação. Deus falou, então vamos ver se eu, sendo Deus, é bem capaz de que o Paulinho submeta a mim, que eu sou Deus. O Elmo, então, submeta a mim, o Paulo Júnior, o Ramiro, o Rosine, etc. E como eu sou Deus, não é nenhuma vergonha, nenhum demérito para vocês submeter a mim, não, porque eu sou Deus. Não é assim? Então aí o Elcion também vem, a Dora vem, a Valdete vem, né, Valdete? Você não aceita ninguém, né, Valdete? Só Deus, né, Valdete? Não é assim? Não é? É desse jeito. Ó, não aceito, só Deus. Por isso que Jesus fez isso. Ele tinha razão. E ele tinha razão. Pô, o único jeito é esse. Eu vou, e como eu sou Deus, eles vão me seguir. Vocês concordam? Hã? É, ué. Porque ele é Deus. Como é que a Adriana vai discutir com Deus? Como é que você vai saber mais do que Deus? Então, essa que é a salvação. É Deus. E esse trabalho que é feito aqui, Wilma, esse trabalho que é feito aqui por nós, cantar, louvar, tocar violão, bater a bateria, ensinar aqui, esse trabalho aqui não é outra coisa senão fazer com que as pessoas aceitem Deus. Não é a mim, não é o Ramiro, não é o Paulinho, não é o Elmo. Fazer com que a gente, todos nós aqui, concordemos com Deus. Por isso que nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando de Deus. Você concorda com Deus. Você está submetendo a Deus. Certo? Quando a Escritura diz que quando você resiste, você não resiste a nós, você resiste a Deus. Até? Por isso é que a palavra é chamada palavra de Deus. A palavra é chamada palavra de Deus. E é por isso que Deus tem que dar um sinal, um toquezinho, de que a pessoa que está falando está autorizada por ele a falar. Bem? Porque às vezes a pessoa está falando, mas em seu próprio nome, querendo ensinar a letra, em seu próprio nome. Ele não está autorizado por Deus. Então, se alguém seguir, segue ele. Está seguindo aquela pessoa. Não está seguindo a Deus. O único problema está aí. Deu para entender, Júnior? Explica para mim.
Nós estamos falando nisso, né? Nós podemos ter, eu posso concordar com o El, concordar com o fulano, certo? Mas o que eu tenho que concordar, na verdade, é com Deus. Eu posso concordar 30% com o El, 20% com o Paulo Júnior, outro. Mas se eu for até Deus, eu vou perceber que eu vou concordar 100% com Ele. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é Criador, Ele é o céu, Ele é o soberano. Ele não falha. Então, eu tenho que concordar 100% com Deus. Aí tem a palavra. A palavra, o nosso meio, é uma palavra de Deus. E para que as pessoas creiam, Deus dá testemunho de quem fala a palavra é um enviado de Deus. Eu vou dar testemunho para vocês, vai ver. E esse está aí, ó, até a roupa dele, certo? Mostrou o bonde, o sonho, outras coisas. Então, ele é meu enviado. Quer dizer, ele tá em meu nome. Como eu falei um dia para trás, Deus usou Abraão. Abraão era gago, pegou o irmão dele. Mas quem falava a palavra era Abraão. Deus dava testemunho de Abraão.
Então, por exemplo, Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés. Para Moisés tirar o povo do Egito. Deus falou com Moisés para Moisés tirar o povo do Egito. Amém? E aí Moisés foi lá tirar o povo do Egito. O sogro de Moisés chamava Jetro. Então, o que que Jetro, ajudando Moisés, o que que Jetro fazia? Tirava também o povo do Egito, ajudava, guiava, cooperava. Arão era o quê? Hã? Irmão de Moisés. Arão também ajudou, certo? Arão também ajudou a tirar o povo do Egito. Ele cooperou com Moisés, etc, etc. Agora, ninguém podia ir contra Moisés. E ninguém podia ir contra Arão. E ninguém podia ir contra Jetro. Por quê? Porque Jetro estava com Arão, que estava com Moisés, que estava com Deus. Aí pronto. Aí não tem briga. Certo? Então, Jetro, a mulher de Jetro, a filha de Jetro. Ninguém podia ir contra Jetro, nem Arão. Por quê? Porque eles estavam unidos. Então, é isso que a igreja precisa. Né? Se nós todos estivermos com Deus, nós vamos ter muito mais facilidade de agradar a Deus. Então, não pode nós fazermos uma coisa e essa coisa, isso que nós estivermos fazendo, está contrariando o Elmo. Isso que nós estamos fazendo está contrariando o Júnior. Às vezes não precisa nem da gente tomar conhecimento, mas eu sei que está contrariando o Júnior. E se está contrariando o Júnior, que está de acordo com Deus, está contrariando a Deus. Amém? Então, nós temos que ter um certo cuidado de entender que a obra, ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. Mas Deus não pode fazer de outra forma. É o princípio do corpo. É o princípio do corpo. Como é que pode, rapaz, esse braço querer uma coisa e esse aqui querer outra? E como é que pode uma mão querer uma coisa e a outra mão querer outra? As duas mãos têm que querer a mesma coisa. Aí eu tenho dois pés, e os dois pés, eles estão, né? Você pode ver que os dois calcanhares estão para lá e os dois dedões estão para lá. Amém? Se um, aí não tem jeito, né? Não? Então, a nossa dificuldade é entrar em acordo. É você entrar em acordo com seu filho. É você entrar em acordo com a sua mãe. É você entrar em acordo com seu irmão. Esse é que é o grande problema. Sabe, é você que não cede, é você que não aceita, é você que, enquanto não sofre muito, não apanha muito, enquanto não quebra, não cede. Então, aí está a dificuldade que o homem tem, que o ser humano tem. Que coisa difícil. Então, se Deus não conseguir mudar essa natureza sua, se Deus, não, veja bem, se Deus não conseguir mudar essa natureza, quem vai conseguir? Aí acabou. Então, por isso é que só Deus pode salvar. Só Deus pode salvar você. Não, nem Deus conseguiu mudar sua natureza. Eu vou conseguir, você vai conseguir, Geraldo? Se Deus não foi capaz. Né? Então, se a igreja quiser, ela não precisa submeter a ninguém, não. Ela só precisa falar com Deus. Nós falamos lá em Europa, então, pede uma palavra de Deus. Pede um sinal de Deus, pede uma palavra, fica ali, até Deus falar com você. A hora que Deus falar com você, ia dizer, ó, não, Humbertinho está errado. Aí pronto, você, mas se ele falar, ó, Humbertinho está certo, então você vai se juntar a Humbertinho. Humberto está na direção certa. Né? Fala com Deus. Por que você precisa falar com Deus? Porque, pelo menos, Deus, a gente espera que você submeta. Pelo menos, Deus. Você não quer me ouvir, então ouça Deus. Fala com Deus. Eu não preciso assim, né? Se eu souber que o Elcio fala com Deus, por que eu vou agora me desgastar tanto? Se o Elson já falou com Deus, não, Deus já falou para mim que o copo d'água é esse aqui. Então acabou. Amém, gente? É por aí. É mais ou menos por aí. Então ontem nós falamos sobre piedade. Todo dia Deus ensina alguma coisa, ensina alguma coisa. E você como aceita a palavra aqui, como sendo palavra de Deus, você já teve muitos sinais, já teve muitos sonhos, já teve muitas visões, etc, etc, que é a palavra falada aqui, ensinada aqui, é de Deus. Então, resistir a essa palavra, resistir o ensino que está sendo ensinado aqui, é resistir a Deus. Então, Deus ontem nos ensinou, cada dia ensina uma coisa, um negócio, né? Ontem nos ensinou essa questão. Qual a questão de ontem? A piedade. O que é piedade? Uma vez nós aprendemos amor às coisas de Deus, mas ficou assim muito vago. Aí ontem foi explicado melhor, né, Wel? Lá atrás, o que é piedade? É amor às coisas de Deus, amor à religiosidade, amor à igreja, né, assim e tal. Mas ficou muito vago, parou. E ontem foi, desceu mais a detalhe. Qual o detalhe que desceu ontem? O que nós aprendemos ontem? Quem lembra? Irmãos, o que foi, irmãos? Hã? Lembra, irmãos? Ontem parece que ficou melhor, mais compreendido. O que foi que o senhor? Bertinho não estava aí. Você lembra alguma coisa, senhor? Lembra? O que foi?
É, cuidar dos irmãos, né? Amor pela igreja. Cuidar do patrimônio da igreja também entra nessa. Cuidar do patrimônio da igreja também entra. Ligar para o irmão que está sumido, orar, ter paciência com ele. Piedade.
Amar as coisas de Deus. O que Deus tem de mais precioso nesse mundo? É você. O que Deus tem de melhor nesse mundo? É a igreja. A igreja é o povo. Então, piedade. É, Jesus, ele foi uma pessoa extremamente piedosa. Por quê? Porque ele amou você. Ele deu a vida por você. E ele entendeu que precisava ter muita paciência com você, porque você era muito teimoso. Né? Ele sabia que ele precisava de fazer, tinha muita dó de você, muita pena de você. Se ele não tivesse esse amor, essa pena, essa dó, ele não conseguiria salvar você, porque você é muito cabeçudo. Amém? Concorda? Então, se a pessoa não tiver esse amor, se a pessoa não tiver esse amor, não, ele não trabalha para Deus. Como é que ele vai trabalhar para Deus? Como que ele vai trabalhar para Deus?
Não tem jeito.
É não? Para servir a Deus, para trabalhar para Deus, para concordar com Deus, tem que ter muita paciência. Por que tem que ter muita paciência? Por quê?
Porque o João Paulo é cabeçudo.
Né? Você conhece coisa mais difícil do que mexer com gente?
Tem não. Tem jeito não.
Não tem nada. Tudo que você vai fazer não consegue agradar todo mundo, não consegue fazer para todo mundo, não consegue ser 100%, não consegue. Você faz de um jeito que é do outro. Então, Jesus disse: olha, toda casa vão estar divididas, toda. Dois contra um, três contra dois. Quanto mais gente na casa,
ela é. Mais dividida ela é.
Lá na sua casa.
Nós estamos com pouca gente, dividindo menos. Graças.
Certo? Tem aquele programa lá na Record, que eu não concordo de jeito nenhum, acho um péssimo gosto. Aí eles pegam um problema. É, quem que é mais perseguido, homossexual ou prostituta? Eles pegam assim, essas coisas assim, pim. Aí você pega lá, pois não, quem que é o senhor fulano? E o que a senhora acha? Quem é mais discriminado? Homossexual ou prostituta? Aí entra para nós adentro, cada um ligando e dando uma opinião. Depois, no fim, vira um balaio de gato e ninguém entende nada, e eles não dão a posição deles, porque se der a posição deles, eles vão ficar ou contra a prostituta ou contra o homossexual. E aí eles não querem ficar contra ninguém, eles querem cobre. Eles querem que pingue o dinheiro lá, amém? Então passa a noite inteira falando aquilo. Aí quem que liga? Os prostitutos e os homossexuais, né? Dando as suas... Aí um vem, eu acho que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o outro vem e eu acho... Não, mas eu acho assim, eu não tô, eu achei, mas hoje eu não acho mais. Tá? E aí... Prova o quê? Que estão todos divididos. Prova que estão todos divididos. Um acha, o outro não acha. Um pensa, o outro não pensa. E etc. Então, e por que, que eu acho que não deve ser? Eu penso também, né? A minha opinião. Porque, para resolver essa coisa, tem que ser o seguinte, olha. Você pensa assim, você pensa assim, Deus pensa assim. O que, que nós temos que buscar, então? Não é a nossa opinião, é a opinião de Deus. Aí sim, por isso que é o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Aonde que você tem que se enquadrar? É no corpo de Cristo. Se você arrumar um lugarzinho para você, no corpo de Cristo, pode ser no braço, no dedo, na perna. O importante é que você arrume um lugar para você no corpo de Cristo. Se você estiver de acordo com Cristo, não, ele pensa sim. Então você pensa também. E você pode ter certeza que você não vai estar errado. Então, está aqui o João Paulo e o Lucas. Camisinha preta, né? Dois tênis e tal, não é isso? Calça jeans, já está bem caminhado. Não é isso? Fica juntos os dois, continuam juntos os dois, caminham juntos os dois, etc. É, o João Paulo concorda com Jesus e o Lucas concorda com Jesus também, vocês vão andar juntos sem problema. Vocês vão viver a vida inteira sem brigar. Sem ter um pequeno deslize. Amém? Todos têm que caminhar nessa direção. Seguir a doutrina de Cristo. Se eu estou com Deus, se eu estou com Deus, e o João Paulo está com Deus, é aquele princípio da... Vocês lembram? Né? É o princípio da pirâmide, né? A base aqui, ó. A base é a igreja. A base. Aqui, essa pirâmide, ela simboliza a igreja. Então, não importa se é muito, se é pouco, se é perfeito. Deus está lá em cima. Então, ele é o topo, é a pedra de coroa. É a pedra que coroa. Então, todo mundo aqui tem que submeter. Por isso que ele é a pedra principal. A pedra principal. Ele é o princípio da igreja. Ele é a pedra que foi escolhida. É o homem ideal. O homem ideal, Cristo. O homem perfeito, Cristo. Aí não tem como você discordar. Não tem como você errar se você seguir Cristo. Ele pensa assim, eu vou pensar também. Ele age dessa forma, eu vou agir também. Não tem erro. Ele é a pedra principal. Certo? A pedra de coroa, chamada pedra principal. A partir dele, tudo foi feito. Então, se você estiver aqui embaixo, está certo. Se você estiver aqui no meio, está certo. Aqui no meio, o importante é que você esteja aqui, está certo? Então, a gente diz o seguinte, esse triângulo aqui, né? A, B e Deus. Certo? A preocupação de A é não contrariar Deus. A preocupação de B, não contrariar Deus. Matemática, né, explica, mostra que isso aqui, se A é de acordo com D, B é de acordo com D, logo. Pronto. Acabou o problema. Acabou o problema. Eu tenho plenas condições de viver com o Bertin sem problema. Desde que o Bertin... Então, se existe algum problema entre eu e o Bertin, ou eu estou certo, ou ele está certo. Mas nós temos que descobrir. Você tem que descobrir. Aonde que está o problema? Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo. Aqui hoje, cada reunião, você só não descobre algum erro seu porque você é teimoso. Amém? Porque toda reunião é nesse sentido. Toda, toda. Quem é aqui que não tem nenhum defeito? Quem? Quem aqui? Só pouco, né? Quem é que está aqui que não tem um defeito? Presta atenção. Vamos de novo. Quem está aqui nesse salão que não tem alguma coisinha errada na vida dele? Que precisa ser coisa que você precisa ceder para o seu próprio bem, coisa que você precisa para você ser aperfeiçoado, para você ser santificado, para você é o que Deus quer fazer. Ele quer tirar o seu pecado, ele quer tirar o seu defeito. Amém? Mas se você não aceita, não admite, você vai com esse defeito que você está com ele hoje, você vai continuar com esse defeito até na quarta-feira, ou então hoje à noite. E se ele não sair hoje à noite, na quarta-feira, nós estamos matando ele devagar, amém? É. Nós estamos todo dia dando uma cacetadinha nele. Quem sabe quarta-feira ele sai. E se ele não sair quarta? Ele vai sair na reunião de senhoras. Amém, Ramiro? Ele vai sair. Um dia ele vai sair. Água mole, pedra dura. Então, uma hora ele vai sair. Uma hora você vai ceder. Uma hora você vai ceder. Uma hora você vai entender que Deus ama você e quer tirar o seu pecado. Amém? Amém. Não saiu hoje, vai sair. Nós não temos pressa. Amém? Uma hora ele vai sair. Amém, gente? No fim você fala, nossa, esse aqui foi difícil. Esse aqui eu vou te contar, esse aqui Deus puxou ele lá no fim, porque esse estava difícil. 1 Timóteo, Agora, para a gente, o mais cedo possível, sair, acabou. É, o mais cedo possível, sair, acabou. Melhor, melhor, né? Primeira Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Versículo 3, pode ler, por favor, filho?
Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa.
Bem, espera aí. Agora, eu quero que você preste bem atenção mesmo, você vê se não é desse jeito. Vamos lá. Repete.
Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé.
Espera aí. Pois que produzem antes
discussões.
O que mais?
Que edificação para com Deus.
É, antes, é, produz mais discussão do que edificação. Quer dizer, em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de edificar, derruba. Vamos lá. Que se funda na fé.
Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores na lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores.
Amém, para aí. Sabemos que a lei não foi feita para os justos, sim para os transgressores. Vamos repetir. Como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa. Não ensinasse doutrina diversa. Qual a doutrina que era para ensinar? Qual a doutrina que era para ensinar? Só a de Cristo. Então, cuidado para não ser ensinado doutrina diversa. A preocupação sua tem que ser com a doutrina que está sendo ensinada. A doutrina que está sendo ensinada. Cuidado com a doutrina que está sendo ensinada. Doutrina, a única doutrina que tem que ser ensinada é a de Cristo. Por quê, Valdete? Porque é de Deus. E aí, se nós não submetermos a Deus, aí nós estamos perdidos. Você concorda, Valdete? Ó, tá certo. Buda. É, Pafunso, como é que chama o nome lá? Confunso, né? Confuso. É, Buda, é, Chico Xavier, é, não sei quem. Qual desses aí que vocês admitem que é Deus? Qual desses aí? Então você não pode aceitar a doutrina de Chico Xavier, você não pode aceitar a doutrina de Buda, porque você não acredita que Buda é Deus. Você não pode aceitar ninguém, porque você não acredita que ele é Deus. E você que é teimoso, eu até concordo, acho que você tem que ser teimoso. Você tem que ser realmente exigente. Não, eu não vou submeter ninguém. Chega. Uma vez eu submeti ao diabo e ele me botou numa fria. Então eu não vou me submeter a ninguém, eu só vou me submeter a Deus. Você está certo? Está muito certo. Amém? Então é isso que Paulo estava falando, olha, não aceita doutrina nenhuma, nenhuma. É seu pai, mas está errado. É sua mãe, mas está errado. Seu professor, professor tem mania, todo professor tem mania de ser certo. É assim. Né? É padre, freira, diabo que for. Pastor, igreja e tal. Se não estiver de acordo com Cristo. E por que que você aceita a doutrina de Cristo? Porque você acredita que Ele é Deus. E você só submete a Deus. Né, Rutinha? Né? Não é assim, Rutinha? E por isso que você vai ser salva. Quem ainda está por aqui, roteando aqui, é porque ainda admite que aqui Deus fala. E você está aceitando, certo? Às vezes até com uma certa dificuldade, mas você sente que a sua resistência está caindo. Você sente que cada dia que passa, a sua resistência vai diminuindo. Aqui. Amém? Concorda? Como diz a Rosa Maria, o seu chifre está sendo mochado. Né? Aqui, a gente admite que Deus fala. E como nós não estamos nada, nós não queremos nenhuma doutrina, só a doutrina de Cristo. Então Paulo estava exatamente concordando com você. Falou, olha, eu como te roguei quando partia para Macedônia, que ficassem para advertir alguns que não ensinassem doutrina diversa. Nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões do que edificação. O que que é edificação? É tirar o pecado. Edificar significa tornar você mais santo. Edificar, se você é uma pessoa que está sendo edificada, entra ano e passa ano, a pessoa não está sendo santificada. Entra ano e sai ano. Eu não vejo nada de santidade naquela pessoa, então ela não está sendo edificada. Ela está do mesmo jeitinho que ela começou. Amém? Concorda? Tem 5 anos que ela está ali. Eu não vejo mudança, não. Não estou vendo mudança, não. E se não está tendo mudança, o que está acontecendo? Amém, gente? Ó, o santo tem que ficar cada dia e o justo. Mas se isso não estiver acontecendo, meu Deus, eu te conheço, tem 10 anos, você não muda? Eu não estou vendo mudança nenhuma. Então alguma coisa está errada. Concorda? Concorda isso? Não é certo? A igreja tem que ser edificada. A igreja tem que ser edificada. Ou seja, você tem que sentir, você mesmo tem que avaliar. Uma autoanálise, você vai perceber. Porque os outros também estão percebendo. Os outros também não são bobos, não. As pessoas também estão vendo. Amém? Olha, eu conheci fulano. Como ele mudou. Eu conheci ciclano. Como a vida dele mudou. É sinal que ele está sendo edificado. Eu vi que mudou para melhor. Olha, ele não tinha paciência, hoje ele tem paciência. Ele era assim, hoje ele não é mais. Então houve edificação. Por que que houve edificação? Porque ele não aceitou doutrinas diversas. Porque aí vem uma doutrina. Eu vou voltar a citar, por exemplo, o Rafael vem com a doutrina, o Elmo vem com a outra, eu vou com outro, o Elcio vai com outra, o Adriano vai com outro, hoje é o Ramiro, amanhã é o Adriano, etc. Cada um querendo botar a sua. Aí é por isso que o resultado não existe. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. E é por isso que entra ano e sai ano, aquela pessoa não muda. Não muda. Então, nem se preocupar-se com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões. Aí começa, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, etc. E não é edificado. Não é edificado, porque Deus tem que edificar a igreja. Ele tem que fazer o trabalho de regeneração. Ele tem que fazer o trabalho, ele tem que tirar o pecado da igreja. Amém? Ele tem que tirar o seu pecado para você fazer parte da igreja. Quem é aqui que não tem nenhum defeito? Quanto mais, meu irmão, você se submeter a Deus, quanto mais você chegar perto de Deus, quanto mais você admitir, olha, eu preciso de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Aproxima mais. Quanto mais você admitir, não, eu, olha, é mais reuniões, é mais Deus, é mais leitura, é mais oração, porque você precisa. Vocês concordam? Deus me livre daquela situação em que a pessoa imagina: eu cheguei aqui, estou bem, olha, eu já conheço Deus, eu já sei de Deus, etc. Aí ele chega naquele ponto e acha que já chegou. Aí é o fim da picada. Amém? É uma doutrina realmente maligna. Não é uma doutrina. Porque a doutrina de Cristo, ela diz assim: o santo, cada vez mais santo. A doutrina de Cristo, ela não admite você parar. Ela não admite você. Deus sabe que se você parar, você está sujeito a cair. Então, a doutrina que não dá para ninguém discutir é a de Cristo. Por isso é que até hoje, todo mundo respeita só Cristo. Você já reparou? Que quando o espírita quer terminar a discussão, ele fala assim: Jesus falou isso e isso. Né? E quando o repórter, o Papa, até o Papa, né? Quer parar a discussão? Porque Cristo... Aí, pronto, todo mundo admite. Acabou a discussão. Cristo ensinou assim. Aí todo mundo. Só que não faz. Né? Só que... é só para terminar a confusão. Nós não queremos só, nós queremos fazer, nós queremos ver se dá para praticar. Continua. Mas o fim desta admoestação, então, é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Pronto, pronto. Então Paulo falou, olha, eu estou admoestando, eu estou falando para vocês que não aceita doutrina, que não segue doutrinas diversas, porque você tem que observar é a piedade. Você tem que observar é a piedade. O fim de tudo, o que Deus quer do Paulo Júnior? O que Deus quer da Suzane? Paulo diz, o fim de tudo isso, o fim da admoestação, é que, o que é que Deus quer dele aqui? A hora que você observar que ele é uma pessoa piedosa, é porque ele alcançou. Amém? O Lucas, fica observando. O Lucas, ele se tornou uma pessoa piedosa. O que é piedoso? Pio. 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 Uma pessoa pia é uma pessoa que tem piedade, que tem piedade. Ele é uma pessoa piedosa, piedosa, pio. Amém? Agora presta atenção. O que é que ficou? Então, esse prefixo? Esse prefixo aqui é um prefixo de quê? Negação. Negação. Quer dizer, não é pio. Então, quando ele fala o ímpio, não é nós, todo mundo não tem uma coisa contra o ímpio? Não é assim? Fulano é ímpio, ciclano é ímpio, ele é ímpio. Por que ele é ímpio? Porque ele não tem piedade. Ele não tem piedade. Ele não ama a igreja. Ele não tem dó do irmão. Ele não tem pena de um Bertinho. Lá, na cidade, em penitência, né? Naquele lugar que não funciona as coisas. Não é assim? Então a gente tem que ter misericórdia de um Bertinho. Tem que ter pena. Dó de um Bertinho. E não é querer acabar de matar, não. Não pode ser assim. Vamos acabar com o Bertinho. Vamos deixar ele lá em Brasília, não dar nenhuma atenção para ele. Largar ele de mão, não pode. Eu tenho que olhar para o Elcione e ver o Elcione. Eu não vejo o Elcione cada dia mais santo. Eu não vejo o Elcione cada dia melhor. Eu não vejo que a rotina está crescendo. Eu não vejo que o Lucas está sendo edificado. Amém? Se a pessoa não está melhorando, se ela não está sendo edificada, se ela continua fazendo os mesmos, cometendo os mesmos erros, não é não, Paulinho? A pessoa continua com o queixo duro. O que você tem que fazer? Uma água quente no queixo dele. Arrumar um jeito. Uma queixeira. Né? Se for preciso, quebra o queixo dele, ingesta de novo, implanta. Mas vamos fazer tudo para que aquele queixo duro não seja duro, Paulinho. Deus tem que fazer isso conosco. Você percebe que não muda, não muda, entra ano e sai ano, a gente não percebe, não vê. O sem educação continua? Sem educação. O estúpido? Continua estúpido. O ímpio? Continua ímpio. E Deus não quer a pessoa, Ele quer você piano, pio. Amém, Debinha? Amém, Debinha? Sabe, não amava, agora ele ama. Não, ele era vaidoso, acabou a vaidade. Ele era orgulhoso, não tem mais orgulho. Ele é simples, humilde. Mas quem foi que fez isso? Só podia ser Deus. Então Deus salvou o Ramiro. Então Deus salvou a Aninha. Por quê? Porque ele tirou os pecados. Os pecados são os defeitos. Os pecados são essas coisas. Deus tirou o pecado. Mas quem poderia fazer isso se não fosse Deus? Quem poderia fazer isso se não fosse Deus? Deus mudou a minha vida. Amém? Deus tirou os meus pecados. Você mesmo analisa. Você mesmo vê o quanto você tem mudado ou o quanto você não tem mudado. Se eu estou sentando no banco ali e não está me ajudando, eu vou passar para o banco mais na frente. Vou melhorar, então eu vou fazer tudo. Amém? Se eu estava orando uma vez, vou orar duas. Se eu não estava lendo, eu vou ler. Se eu estava tendo comunhão com a pessoa e aquela comunhão estava prejudicando, eu vou ter comunhão com o outro. Sim, gente. Se você estava andando com uma pessoa e não estava dando certo, deixa aquilo. Mas você precisa perceber. Você precisa perceber que você está cada vez melhor. Amém? Então, veja bem. O que que acontece essas várias doutrinas? Das quais coisas alguns se desviaram e se... Então, mas o fim dessa demonstração, etc. Quando a pessoa começa a se envolver em tantas coisas assim, acaba querendo ser doutor da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Ou seja, se você não admite Deus, você não aceita Deus, você não, eu não preciso de Deus não, eu vou ficar com a lei. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso do Espírito de Deus. Eu não preciso do Espírito Santo. Eu não preciso da ajuda de Deus não. Eu só preciso da lei. Amém? Vamos descer? Desce um pouco aí, Pia, para nós.
Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina.
Amém. Repete, repete.
Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério.
Amém. O seu ministério, ontem nós falamos, né? O ministério de Jesus. Qual é o ministério de Jesus? É exatamente esse. Você é devasso. sodomita, mentiroso. O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar esse defeito seu, esse defeito seu. Vocês viram a lista aí, a lista? Ainda falta muita coisa na lista aí. E ele vai tirar esse defeito seu. Ele vai tirar esse defeito seu. Tá certo? Se você aceita Jesus, você aceita o Espírito Santo, o Espírito Santo tira esse defeito seu numa boa. Amém? Mas se você não aceita o Espírito Santo, se você não aceita a ajuda de Deus, porque Deus nos ajuda através do Espírito Santo. Mas você não aceita a ajuda de Deus, onde é que você fica enquadrado aí? Automaticamente fica enquadrado na lei. E a lei não é para o pio. A lei, para que que o pio precisa de lei? Para que que o piedoso precisa de lei? Se ele é piedoso, é porque já saiu a devassidão, já saiu. Olha, se ele é piedoso, então não tem mais ruim. Amém? Quem foi que tornou ele piedoso? Esse in aqui, ó, saiu. E Ari está dizendo que a lei é para quem tem o in. Você não aceitou a ajuda do Espírito Santo. Você não teve a humildade de dizer, Jesus, dá-me do teu Espírito. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Senhor, dá-me um espírito manso. Senhor, me dá um espírito de humildade. Senhor, dirige o meu coração. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Perdoa os meus pecados, meus defeitos. Então, o Espírito Santo foi que tirou esse in aqui de mim, ó, e me fez. E quanto mais ele faz por mim, mais eu tenho pena de você. Quanto mais ele faz por mim, mais eu tenho dó de você. Mais eu quero te salvar. Mais eu quero te ajudar. Mais eu te entendo. Quanto mais ele faz para mim, mais eu te entendo. Mais eu te entendo. Mais paciência eu ainda tenho com você. Mais dó eu tenho de você. Mais pena eu tenho de você. Amém? Interessante, né? Interessante. Devia ser o contrário, né? Quanto mais ele fizesse para mim, mais eu queria ver que você se danasse, né? Está vendo? Eu humilhei, eu me humilhei, eu busquei a Deus, tá, agora você que se dane. Mas não é não, interessante, não é. Quanto mais ele faz por mim, mais eu tenho pena de você, mais eu quero te ajudar. Bem, mais eu quero, eu te entendo, eu te entendo. Amém? Eu te entendo. E eu quero fazer tudo para te ajudar. Essa, interessante, quem tem esse espírito, ele é pio. É o espírito de Cristo. É o espírito que salva. Então, Deus fez uma coisa de tal forma que não tem erro. Quem tem? Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. E quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? É ímpio? Quem tem, tem jeito uma pessoa que tem o Espírito Santo? Não tem. O Espírito Santo e torna você uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa?
Tem. Tem pena, que tem dó.
Tem pena do pecador, tem dó do pecador. Sabe, ele ama o pecador, ele entende o pecador. Ele quer salvar o pecador de todo jeito. Ele quer salvar o pecador de todo jeito. E ele sabe como que faz, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que tem que orientar, sabe o que tem que ensinar. Ele... Amém? Mas se você vê discussões, se você vê querendo provar que, né, o sete do anjo, saber uma coisa e outra, discussões que não tira pecado. Discussões que não tira pecado de ninguém. Sabe, coisas apenas conhecimento humano, conhecimento da letra, que não tira pecado. Amém, gente? Agora, uma pessoa que tem o Espírito Santo, essa sim, está apta para te ajudar. Porque ela é piedosa. Ela realmente é piedosa, ela entende você e ela ama você e ela quer te salvar. Porque o Espírito que está nela tem essa missão, tem essa obrigação, que é salvar o pecador. Salvar o pecador. Ele é que... Pronto, não tem nem explicação mais. Amém? Tem diferença? Do ímpio para o piedoso. Tem diferença. O ímpio para o piedoso. Você vai perceber isso, se você observar. Quando Deus diz, vai, abre os olhos. Abre os olhos. Vê se você já consegue enxergar. Interessante é o seguinte, enquanto a pessoa não consegue enxergar, ela não pode nem andar. Como que ela vai crescer, ser edificada, se ela não consegue nem enxergar? Então, o trabalho maior, o trabalho inicial, é abrir os olhos. É fazer a pessoa entender. Aí, quando ela abre os olhos, ela vai... Ah, agora eu enxerguei, eu entendi. Agora sim. Aí, a partir daí, ela vai crescer. Porque se eu não enxergo, aí vem um cego, guia outro cego. Vem um idiota ensinando um idiota. Onde vão os dois idiotas? É assim? Então, presta atenção. Certo, gente? Deu para entender? Deu. Adriana, 11h15, já está terminando. O que você entendeu, Adriana?
Amém. Veio, assim, confirmar ainda mais o que foi falado ontem, né? A importância da gente se submeter a Deus, né? Enquanto a gente estiver resistindo, né? Não aceitando, mais ímpio, né? A gente vai ficar. Porque é a doutrina dele. Só ele pode me tornar piedosa, né? Me fazer ter dó, me fazer ter misericórdia, amar. Como o senhor falou ontem, não tem como a gente ser participante do corpo de Cristo se a gente não for piedoso.
Tem que alimentar. Quem de mim se alimenta? Se eu não submeto a Deus, eu vou submeter a quem, meu Deus? Se Deus não conseguiu, gente, eu posso até enrolar, eu acho assim, que a pessoa pode até enrolar uns aos outros, nem enrolemos uns aos outros, mas ele não submete, meu. Amém? Ele não submete, ele pode até assim, sabe, ter amizade, levar o negócio, tal, etc, ali e tal, mas só Deus sabe os capetas que estão ali. Ele não submete a Deus. Ele vai submeter a quem? A quem que ele vai submeter? Né? Então, hoje está ficando bem claro isso. O que você resiste não é a gente. O que você não resiste não é... Quem resiste... O enviado, quem resiste à palavra de Deus, resiste a Deus. E eu, como eu volto a dizer, aí você vai analisar e vai ver. Nós, se a gente está de acordo com Deus. Não, eu admito, o A está de acordo com Deus. Então, eu posso tranquilamente concordar com o A. Porque eu tenho certeza que o A está de acordo com Deus. As pessoas chegaram em Jesus, as pessoas que submeteram a Jesus, as pessoas que aceitaram Cristo, foram aquelas pessoas que chegou em Jesus e falou assim, olha, esse homem tem Deus. Ninguém pode fazer essas coisas. Deus não estiver com ele. Deus está com A. Amém? Deus está com A. Então as pessoas chegavam e submetiam a ele. Eu lembro daquele que... Como é que chama? Aquele que chegou para falar com Jesus e Jesus já sabia que ele era duro, não era fácil não. Ele até com razão, eu acho, como eu falei, a pessoa tem razão de ficar procurando. Na hora que você achar Deus, você fala, achei. Eu sempre recomendei, não aceita o que a gente fala assim, eu estou direito, não. Vai conferir primeiro. E aí, Natanael, ele... Vamos ver. Aí Jesus já sabe, já viu, né? Jesus já viu, vem aí um que gosta, como é que se chama lá? Um verdadeiro israelita. Ele queria saber direitinho. E quando ele chegou, Jesus disse, olha, eu te vi lá debaixo da figueira, né? Quando você estava lá debaixo da figueira orando, tal, etc. Eu já te vi, eu já vi você. Só ele sabia que ele estava lá debaixo da figueira, sozinho. Só ele sabia. E aí ele creu. Aí ele submeteu a Jesus. Né? Aí Jesus falou para ele, por que você viu? Você creu? Né? Bem-aventurado aquele que não... Viu e creu. Muitos estão querendo ver primeiro, para depois crer. Se você quiser adiantar, creia sem ver. Muitos estão querendo ver, para depois crer. Se você quiser adiantar a sua caminhada, pois creia, sem ter visto. Né, Paulo? Deu para entender? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Certo? Acontece. Muitos ficaram esperando, esperando, esperando. Aí quando Jesus morreu, ei, podia ter escutado ele. E agora? Morreu. Agora eu tenho que contentar com Pedro. Agora eu tenho que contentar com João. Eu podia muito bem ter ouvido Jesus, ter conversado com Jesus. Estava aí, ó. E eu não conversei, não ouvi Jesus. Perdi um punhado de reunião boa que ele fez. Porque eu queria... queria ver uma coisa que... ele morreu agora. E agora eu entendo que ele... eu precisava ter ouvido ele, precisava ter conversado com ele. Amém, gente? Não seja duro demais. Não seja incrédulo demais. Não seja ímpio. Mas ouça, procura entender. Será que Deus está falando com você? Será que você está tendo a oportunidade, né? Pergunta, tenta, faz, né, clama, invoca. Agora, a hora que você... não, é Deus, aí então aí você... se você já sabe que é Deus há muito tempo, então pega firme, cresça, cresça. Torne uma pessoa piedosa, torne uma pessoa realmente sem defeito. Tá certo? Amém. Júnior. Suas considerações finais.
Tá pensando aqui, o senhor falou aí, né? A questão assim de a gente
O Júnior tá dando conta de falar aqui. Então, enquanto o Júnior acalma ali, o Elmo vai falar. Sempre é bom a gente, né, ouvir, não é bom?
Eu achei interessante também, a hora que você estava lendo ali, né, que a lei, ela não é para os justos, né, ela é para os transgressores. Mas a doutrina é para quem vive essa piedade. Eu estava lembrando assim, o exemplo de Jesus, né? O quanto ele amou a igreja, o quanto ele deu a vida dele para a igreja, as pessoas estavam sempre cobrando dele. Mas Moisés não falou isso, mas aqui, por quê? Jesus, ele não estava debaixo da lei, ele já era uma pessoa piedosa. Agora, aqueles outros, eles precisavam da lei, porque eles eram ímpios, né? E eles ficavam sempre cobrando um do outro, mas foi isso que eu achei interessante. Quem vive segundo a piedade, ele nos liberta da lei. Você passa, por isso que Paulo falou assim, admoeste para que eles não ensinem outra coisa. Né? Vamos falar só do evangelho, então, vamos ver como que é viver pela fé em Cristo, vamos descobrir essa vida, segundo a piedade, como que é, porque isso vai nos livrar da lei. E quando a gente fica cobrando demais, né, exigindo demais, a gente pode saber que não está vivendo segundo essa piedade. Se o que já existia de mal em mim já não existe mais, para que eu preciso da lei? Eu não preciso da lei. Pio. Amém. Uma benção, foi muito bom. Interessante também, você estava falando aí que essa doutrina, né? A gente às vezes perde tempo com tanta coisa, genealogia, dissensões, isso aí não leva a nada. Às vezes você pega essa doutrina que é segundo essas coisas, ela não transforma, ela não muda. É diferente, quando você escuta uma doutrina que é piedosa, automaticamente o seu coração já quer mudar, você já quer ser diferente. Você já quer transformar, você já quer deixar o pecado, é diferente. Amém.
Tem gente que quer saber se a igreja vai primeiro, se a igreja vai depois, se vai antes da tribulação, se vai depois da tribulação, e o pau está caindo na folha. E, né, e se vem, se Jesus vem, se o anjo, a testemunha, e etc., o trono branco, se vai ser branco, se vai ser colorido. E o pecado... E a pessoa não aperfeiçoa, não é pia, não tem misericórdia. E vai passando o tempo. E o que resolveu você saber se o trono vai ser aqui, vai ser ali? Em Guapó, em Senador Canedo, né? O que Deus quer é tirar o ímpio de você. É como o Elmo falou ali. Mas se enrola mesmo. Aí fica lá a noite inteira. Homossexual, prostituta. Homossexual, prostituta.
Né? Esses dias eu vi um livro, né? Eu perdi tempo nele, mas estava escrito assim: o duplo chamamento na Bíblia. Aí o cara lá na introdução estava escrito assim: apenas, ele contou quantas vezes na Bíblia aparece o duplo chamamento. Tipo assim, Pedro, Pedro. Né? Aí foram 3 vezes só. Aí ele falou assim: o duplo chamamento na Bíblia. Eu falei: nossa, isso aqui é interessante, né? Eu vou ler. A hora que eu terminei de ler. É isso aí. É genealogia, perder tempo com que não. Na hora que você termina, você fala: e daí? O que que isso mudou? O que que saiu de mim? Meu pecado saiu, não saiu. Então, o diabo enrola. A gente enrola todo mundo, as igrejas, que todo mundo perdendo tempo com isso, lendo. Quantas vezes aparece o duplo chamamento na Bíblia? O anjo, a igreja passa ou não passa pela primeira tribulação, vem antes, vem. Enquanto isso, fica todo mundo aqui perdendo tempo, lendo esses trens, essas besteiras, e na hora que Jesus voltar, todo mundo debaixo da lei, transgredindo, pecando, e fica por aqui mesmo.
Sem o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo. Amém, gente? Amém? Então não tem erro. Jesus falou: olha, não tem erro. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Não tem erro. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, está do mesmo jeito. Amém? Amém, gente? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, está do mesmo jeito. Mudou nada. E tem que mudar. Tem que mudar. Amém? Já dá para falar, senhor? Hã? Tá ou não? Deixa para tomar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Olha, eu fico muito feliz, porque eu acho que nós temos mudado, né, Viviane? Tem mudado. Né, Paulo? Nem Danilo? Neto? A gente tem, graças a Deus, né? A água tem nos lavado. Como é que pode a água cair todos os dias e não nos lavar? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado, assim diz o Senhor. Vós estáis limpos. É isso. Você mesmo percebe que a sua vida está mudando. A sua vida está mudando. Amém? Você que quer ser salvo, você que quer Deus, você que quer chegar, ora e vigia. Observa, presta atenção, vê se realmente você está na direção certa, no caminho certo. A sua vida muda quando você alimenta da árvore da vida. Você adquire vida. E vida cada vez mais abundante. O santo, ele cada dia mais santo. Amém, filha? Não tem sido assim com você? Não tem sido assim com você? Tem? Amém. Amém, amém mesmo. A gente vai ficando diferente. Não é capaz mais de pagar o mal com o mal. Não é capaz mais de ferir. de virar as costas, de deixar de ouvir. E assim vai indo. O Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus em nós. Quem tem o Espírito de Deus pode ter certeza. Não tem nenhum receio. Não tenha nenhum receio. O caminho é Jesus. Amém? Amém, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem feito. Realmente é um mistério. O que a lei não é capaz de fazer, o teu Espírito faz. O que a lei não foi possível, ao Espírito do Senhor foi possível. É o Senhor que nos dá o Espírito. É o Senhor, só o Senhor pode dar o Espírito Santo, porque ele pertence ao Senhor. É teu. Ninguém pode dar o que não possui. Obrigado, meu Deus, por nos abrir os olhos, por nos fazer entender, por nos falar assim, né? De uma forma tão simples, mas compreensível. Todos podem entender. Todos podem compreender. Amém. Aleluia. Amém.
Insisto em dizer que morri. Por amor a você.
Amém.
Que morri